Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu rádio, no seu celular. É mais uma edição do Bem Viver chegando, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, na próxima uma hora, nosso objetivo é falar sobre todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo. Por isso, nosso foco, sim, é falar de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem deixar de lado outros debates fundamentais do nosso dia a dia. A gente vai falar, vai debater as questões da política, economia, política internacional. Sim, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Por isso mesmo que temos que correr para começar logo esse programa. Antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucas Weber. Eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Um papo com a cineasta Viviane Ferreira, diretora de Opaiá 2. Ela falou sobre a Carta do Audiovisual Negro às candidaturas antirracistas lançada nessa semana. Fazendeiros comandam maioria das prefeituras que recusam participação em programa federal para reduzir desmatamento. Enquanto isso, o governo Lula estuda propor projeto que endurece penas para crimes ambientais. Marco temporal. Após saída da PIB, Gilmar Mendes determina que o Ministério dos Povos Indígenas indique lideranças para conciliação. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa. Bora lá que tem coisa pra caramba pra falar.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E nessa reta final, finalíssima das eleições, primeiro turno acontece agora, né? 6 de outubro, domingão, a gente tem a alegria de trazer aqui para o nosso programa um documento lançado justamente nesse calor, nesse momento decisivo, para conseguir incidir no debate eleitoral. A gente está falando da Carta do Audiovisual Negro às candidaturas antirracistas. Um chamado, uma provocação para que todo mundo, não só os políticos, mas nós, eleitores e eleitoras, também levemos para as eleições o debate da cultura, do cinema, tudo isso numa perspectiva antirracista. Esse documento é assinado pela APAN, a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Uma alegria imensa ter mais uma vez essa entidade aqui com a gente no Brasil de Fato, no Bem Viver. Não é a primeira vez e tenho certeza que não é a última. E a gente está mais feliz ainda que quem veio falar com a gente em nome da APAN é Viviane Ferreira, diretora, roteirista, produtora, cineasta de mão cheia, responsável aí por Opaiá 2, que chegou ano passado nas telonas, Um Dia com Jerusa, de Léa Garcia. E além de tudo, Viviane também é uma das fundadoras da PAN. Bom, antes de tudo, Viviane, que alegria tê-la aqui conosco. Muito obrigada pela disponibilidade. Muito feliz em poder compartilhar um pouco das ideias contigo, viu?
Lucas, reitero que a felicidade é nossa. Para a PAN é um prazer compartilhar desse espaço mais uma vez. Para mim, pessoalmente, é uma honra poder conversar com vocês sobre essa carta e sobre o trabalho que temos desenvolvido coletivamente na PAN ao longo desses anos. E expectativa muito boa da gente bater um papo gostoso aqui no Bem Viver.
Vai ser ótimo, sem dúvida alguma. Viviane, para começar, eu queria que você comentasse um pouquinho de quais foram as motivações, as inquietudes para, mais uma vez, a APAN se manifestar durante o debate eleitoral. Não é a primeira vez, né? Em 2022, nas eleições presidenciais, também teve uma carta, mais ou menos, com esse teor. E agora, dois anos depois, nesse momento das eleições municipais, mais uma vez a APAN se manifesta com esse chamado, com essa provocação. Enfim, queria te ouvir um pouquinho o que, que levou a associação, a entidade, a entender que era, mais uma vez, uma oportunidade de se manifestar nas eleições.
Lucas, a PAN, ela tem consolidado seu trabalho muito numa mediação, né, e no investimento, numa ação de advocacy mesmo, mediando essa relação, né, entre o Estado, o mercado e os profissionais do audiovisual negro. Entendendo que a força motriz, né, para o surgimento da própria organização, é de fato combater o racismo e as inequidades raciais, né, no seio do audiovisual, se torna condição sine qua non que a PAN contribua, né, com a construção de entendimento da sociedade de como o Estado pode e deve atuar no combate ao racismo no nosso setor. Nesse sentido, para a gente é extremamente importante contribuir para que o legislativo ele possa contar cada vez mais com mentes, com pessoas comprometidas com o combate às inequidades raciais. Então, é dessa perspectiva, é desse lugar, se pondo como agente social e como parte, né, como organização, parte da sociedade, que a PAN, mais uma vez, se posiciona, se pronuncia e tenta contribuir com esse momento do país, que é quando a gente está aí definindo e redefinindo as nossas câmaras legislativas municipais e estaduais, bem como os mandatos executivos, né, dos municípios.
Perfeito, Viviane. É muito bacana o documento. Eu até falei isso na abertura e reforço que o documento sim é para os candidatos e para as candidatas, mas para o público no geral como um todo, que ali tem uma formação muito extensa e muito detalhada da presença do audiovisual, de profissionais do audiovisual negro cada vez se expandindo mais, consolidando espaços. Então acaba sendo uma formação para todo mundo, que é muito importante a gente ter esse contato. Mas no final do documento tem mais um trecho que eu queria trazer, que eu queria te ouvir um pouquinho, Viviane, que é justamente quando vocês trazem como as cidades, os municípios podem sim ser agentes ativos nessa luta por promover mais o cinema, especialmente nessa perspectiva antirracista, promovendo cada vez mais profissionais negros. Porque normalmente a gente olha, né, a gente cobra do governo federal, né? Lei Paulo Gustavo, outras medidas nesse sentido. A gente olha para isso, eu acho que tem um motivo para isso, mas é importante a gente também cobrar desses gestores municipais, essas pessoas que estão na base, que normalmente às vezes a gente até conhece pelo nome. Então, vocês citam, por exemplo, políticas afirmativas relacionadas ao emprego, né, de pessoas do audiovisual, orçamento e gestão. Vocês também falam sobre a formação de profissionais, a difusão também de todas essas produções. Eu queria te ouvir um pouquinho mais de que outros exemplos, de como a gente consegue explicar para quem está nos ouvindo, de como sim é capaz de um município, por meio seja do prefeito, da prefeita ou da Câmara de Vereadores, também intervir para poder fortalecer ainda mais os profissionais negros do audiovisual no Brasil.
Eu acho que tem um entendimento, né, na nossa organização de que o Brasil é um país federativo. Né? Então, assim, a nossa organização de Estado ela é federativa. E a partir de uma organização federativa, todos os entes, né, todas as esferas do Estado acabam tendo sua responsabilidade. É certo que o governo federal tem sua responsabilidade na garantia, manutenção e fomento do direito à cultura, por conseguinte, né, o direito ao audiovisual. Os governos estaduais têm a sua responsabilidade, consequentemente os governos municipais também têm a sua responsabilidade, porque as três esferas elas precisam atuar de maneira coordenada e harmônica, sem sombreamento, para que, né, o setor e o cidadão consiga acessar em plenitude seu direito, né? Acho que é a primeira compreensão que a gente precisa trazer. De outro lado, quando a gente pensa que os municípios eles estão mais próximos das pessoas, né? Então, cabe aos municípios aí, e ele tem a possibilidade de entender territorialmente qual é a necessidade específica de formação para profissionais do audiovisual que atuam naquele território? Qual é o tipo de estrutura, do ponto de vista de logística, que aquela cidade precisa para que a atividade audiovisual seja executada em plenitude? Como é que os municípios podem pensar na preservação dos acervos audiovisuais, daquilo que é produzido, daquilo que é difundido em suas próprias cidades e municípios? Então, o audiovisual é um terreno tão, tão bonito e complexo que tem trabalho para todo mundo. E aí, às vezes, essa complexidade acaba deixando as coisas difusas e um gestor, uma gestora pública, acaba não conseguindo enxergar o como contribuir. Né? As organizações representativas do setor acabam cumprindo esse papel de auxiliar essas administrações públicas, auxiliar, tipo, vereança, a como enxergar ações diretas e concretas para que sejam executadas em suas cidades e em seus municípios, né? E espelhando, obviamente, aos recursos e orçamentos disponíveis, né? Porque não dá para a gente falar de política pública sem falar de disponibilidade orçamentária. Não dá para falar de combater o racismo sem investir e fomentar uma estrutura coerente e forte e firme do ponto de vista do Estado para a gente combater o racismo. Então, quando a PAN propõe a carta dessa maneira minuciosa, é porque a gente entende que faz parte das nossas responsabilidades e das nossas atribuições contribuir com o Estado na identificação dessas ações possíveis de serem implementadas.
Perfeito, Viviane. Isso, inclusive, é algo que está muito bem explicado ali na carta, que vocês mostram como um investimento de R$ 1 para fazer uma produção audiovisual se reverte em quase R$ 4 por toda essa gama, por todas essas pessoas que necessariamente são envolvidas. É o que a gente chama de economia criativa. Mas eu queria falar um pouquinho mais agora de difusão, porque outro dado muito bacana que a carta traz, na verdade, traz um dado sobre o mapa do cinema negro no Brasil, que mostra que apenas no primeiro semestre desse ano havia 24 festivais, 12 cineclubes, 14 eventos e mostras especializadas dedicadas justamente, exclusivamente, melhor dizendo, exclusivamente ao cinema negro, isso espalhado pelas 5 regiões do país. Eu queria te ouvir primeiro se a gente pode interpretar esses números como uma conquista, uma vitória, um avanço, e também se a gente pode colocar como exemplo de como municípios, também cidades, podem promover, por exemplo, essa difusão do cinema negro por meio de festivais que acontecem regionalmente, promovendo, tentando trazer bastante do que é produzido no local. Claro, sempre uma atração de fora acaba chamando a atenção, mas majoritariamente tenta focar nas produções que acontecem ali no território, nesses casos.
Não, sem sombra de dúvidas, até porque, né, o processo de difusão da produção audiovisual brasileira independente por meio de mostras e festivais auxiliam no nosso processo de formação de público, né? Tipo, todos os dias nascem crianças novas nas cidades do Brasil. Todos os dias, adolescentes debutam nas cidades do Brasil. Todos os dias, pessoas ficam idosas nas cidades do Brasil. Todos os dias, né, tipo, adultos precisam de um espaço para espairecer depois do trabalho nas cidades do Brasil. Então, o processo de difusão está completamente ligado à necessidade de ofertar espaços de interação entre pessoas nas cidades, né? Espaço de saúde, espaço de bem viver, que eu acho que o fruir culturalmente tem a ver com a boa convivência entre as pessoas, né? Com a experiência de se encontrar, ver um filme, falar sobre um filme, tomar um suco, uma cerveja ou um café antes ou depois. Então, para além de uma questão meramente econômica, né? Tipo, do ponto de vista da distribuição das produções, tem a ver com qualidade de vida, né? Quanto mais possibilidade a gente tem de difundir uma produção audiovisual em nossas cidades, maior qualidade de vida a gente consegue ofertar para os munícipes.
Maravilha, Viviane. Agora, enfim, a gente está falando bastante das intenções, das propostas, das possibilidades dos municípios agirem, mas agora eu queria ampliar um pouquinho o debate para falar de algo que acho que a gente está começando a perceber agora, que são os efeitos da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc chegando. A gente acompanhou, né, muito como foi difícil, como foi uma verdadeira vitória conseguir aprovar esses projetos de lei durante a pandemia, durante o governo Bolsonaro, e agora que a gente está começando a sentir os efeitos, porque a gente está saindo na rua e vendo, olha só, esse filme aí patrocinado, apoiado com essa lei, ou mostras, enfim, uma diversidade de produtos culturais que estão chegando e a gente está conseguindo perceber na prática a importância dessas leis. Mas eu queria ouvir um pouco da sua análise, seja pessoal ou também em nome da PAN, de como que o movimento, como que vocês entendem esses dois projetos, se eles podem servir de inspiração até para iniciativas, claro, proporcionalmente, mas para iniciativas regionais, iniciativas municipais e até no âmbito federal, se a gente precisa exigir que essas leis, por exemplo, virem permanentes, ou a gente ainda precisa modelar elas melhores para que sirvam de exemplo para fomento e incentivo à cultura no Brasil, com toda essa perspectiva que a PAN tão bem traz.
Eu acho que, sem sombra de dúvidas, é um ganho e um processo de muito aprendizado, tanto o processo da Lei Paulo Gustavo quanto da PNAB, assim, e sobretudo porque a gente consegue visualizar as três esferas, né, tipo, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, trabalhando juntos, né, e cada um assumindo ali a sua atribuição, e no final das contas, o recurso chegando na ponta, o recurso chegando na base e chegando em todas as pontas nesse país diverso, imenso e complexo que é o Brasil. Então, só por isso, essas duas experiências, elas merecem a nossa atenção. Acho que um outro elemento dessas duas leis é pensar que durante o processo de elaboração e formulação delas e sua regulamentação, houve um trabalho de reflexão, um acúmulo muito grande, não só de como esse recurso chegava aos diversos territórios do país, mas era como esse recurso chegava aos grupos diversos, às pessoas diversas, né? Então, acho que tudo isso acaba sendo um processo de aprendizado para alimentar a maneira de gerir o nosso sistema de governança das políticas culturais. Então, acho que é entender que, por exemplo, como o Sistema Nacional de Cultura ele pode ser fortalecido a partir dessa experiência, né? Tipo, como, se a gente for olhar especificamente para o audiovisual, como o sistema de governança das políticas do audiovisual, que aí a gente vai pensar Conselho Superior de Cinema, vai pensar o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, vai pensar Ancine, vai pensar SAVE, tudo isso na esfera federal, mas vai pensar também as diretorias estaduais vocacionadas para as políticas audiovisuais, vai pensar as empresas públicas e diretorias e fundações vocacionadas para políticas audiovisuais nos municípios, como esses órgãos todos, né, se integram e trabalham juntos para a execução das políticas a contento. E quando eu digo a contento, é que possa produzir no cotidiano essa sensação boa da gente sair nas ruas e encontrar um volume gigantesco de produções e um volume gigantesco de trabalhadores e trabalhadoras da cultura trabalhando, acessando e podendo ofertar aquilo que tem de melhor, né? Então, eu acho que esses dois exemplos de legislação, não sou da. Não sou entusiasta do vamos esticar a Paulo Gustavo, vamos esticar a PNAB para além dos 5 anos que estão aprovados, porque é isso, são leis emergenciais. Para mim é como esse momento de emergência nos ajuda a aprimorar aquilo que deve ser o permanente, né? Aquilo que deve ser o perene. Porque esticar processos emergenciais significa dizer que a qualquer momento a emergência vai acabar, né? Esses processos acabam ficando frágeis do ponto de vista da sua estruturação institucional, né? Eu acho que existe aí um acúmulo de pensamento, de reflexão, de experiência que nos permite aprimorar os mecanismos de operação das políticas culturais, sem necessariamente a gente precisar esticar a Lei Paulo Gustavo em si, ou esticar ainda mais a PNAB.
Maravilha. Essa é Viviane Ferreira, diretora, roteirista, produtora, cineasta, que assinou o Paió A2, também Um Dia com Jerusa, com Léa Garcia, e também uma das fundadoras da APAM, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Estamos falando justamente sobre uma carta lançada essa semana pela entidade, fazendo um apelo, um chamado para as candidaturas antirracistas nas eleições desse ano, que acontecem agora domingo, dia 6 de outubro. Viviane, já falamos bastante da de todo esse processo da carta. Eu acho que a gente vai depois disponibilizar o link para todo mundo ter acesso, que, como eu disse, é um documento formativo, não só provocativo. Mas agora eu queria falar um pouquinho mais da tua experiência no audiovisual, dos teus projetos. Também queria falar um pouquinho da PAN também, de outras dicas que você poderia trazer para a gente. Recentemente, faz nem 2 semanas, a gente teve o contato aqui, é o prazer, melhor dizer, de conversar com o Lucas Rossi, ele que assina aí Otelo Grande, um documentário magnífico que celebra tão bem a história desse personagem emblemático da nossa história, né? Que é Grande Otelo. Enfim, queria que você trouxesse outras dicas de produções de parceiros da PAN para a gente também ficar um pouco mais ligado e conseguir fomentar mais, para a gente também poder consumir mais esse audiovisual formado por pessoas negras, por profissionais negros. E aí depois eu vou pedir para você falar, atualizar o seu próprio calendário de produções, o que mais a gente pode esperar. Mas primeiro, queria ouvir uma recomendação sua aí de dentro da PAN para a gente conseguir estar mais por dentro desse movimento tão bacana.
Cara, o país inteiro precisa lotar as salas de cinema para assistir O Dia Que Eu Te Conheci, de André Novais. Tipo, essa é a dica do momento, essa é a dica da semana. É, André tem uma cinematografia incrível que encanta a todos nós, assim, e mais uma vez está batendo um bolão nesse filme, e a população brasileira merece a leveza, a simplicidade, a serenidade de O Dia Que Eu Te Conheci.
Leveza e profundidade, que é um filme que consegue trazer de uma maneira muito engraçada e leve, como você está comentando, debates importantes para o nosso dia a dia e também para a sociedade como um todo. Mais uma grande assinatura do Filmes de Plástico aí, que já promoveu Marte 1 também, que quase esteve no Oscar aí recentemente. Então, tudo que esse pessoal assina, a gente tem que conferir, a começar por O Dia Que Eu Te Conheci. Está muito bacana esse filme. E agora sim, Viviane, fala um pouquinho do teu trabalho, o que que a gente pode esperar, o que mais vem, o Paió 3, ou será que não é exatamente por aí, o que que a gente pode esperar dos seus próprios próximos trabalhos?
Não, eu sou uma pessoa que gosto de experimentar muito, transitar muito e a fila anda. Estou, nesse momento, finalizando Família de Sorte, mais um longa-metragem que conta ali um pouco a história de uma família negra também, de maneira graciosa, com leveza, então trabalhando ali um pouco a comédia do cotidiano. E aí acho que ali, primeiro semestre do próximo ano, a gente vai estar curtindo Família de Sorte nas telas do cinema. Paralelo à Família de Sorte, finalizo também o documentário Afrolatinas, 30 anos em movimento, que é um filme muito especial, assim, para mim, porque a gente se dedica ali a contar um pouco da trajetória dos 30 anos do movimento de mulheres negras na América Latina, né? E faz isso a partir de entrevistas com 14 ativistas negras, né, brasileiras e de alguns países da América Latina que construíram e constroem esse movimento cotidianamente. Um projeto que é multiplataforma. Então, a gente lançou em julho desse ano, no 25 de julho desse ano, a versão do filme em VR, né, ali para os óculos de realidade virtual. E aí tem sido incrível a recepção da galera. E no primeiro semestre do próximo ano, a gente lança a versão para a sala de cinema. Então, estou aí, envolvida, empolgada e imbricada nesses dois processos.
E nós, ansiosos aí com essas duas promessas aí. Que ótimo que a gente conseguiu terminar essa entrevista aí com essas bonitas e boas promessas aí, pra gente ficar ligadinho com essa dica também, né? O Dia Que Eu Te Conheci, de André Novais. Essa foi Viviane Ferreira, diretora, roteirista, produtora, cineasta, uma das fundadoras da PAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Viviane, que alegria conversar contigo pela primeira vez. A PAN já esteve outras vezes aqui, mas agora estou muito feliz contigo aqui. Espero que seja a primeira de muitas. E é isso. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu?
Lucas, muito grata. Vida longa ao bem viver.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Olha só, você sabia que, além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber as notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É isso, gente, é bem simples. Basta se cadastrar na nossa página e escolher a categoria de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Então, vai lá em brasildefato.com.br/boletim. O site é brasildefato.com.br/boletim.
Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente, ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado.
Agora uma notícia que deixa o país em alerta. Dos 22 municípios que ficaram de fora do programa federal para reduzir o desmatamento na Amazônia, 14 são comandados por prefeitos que possuem fazendas. Pois é, né, gente? Olha só essa história. Esses dados foram declarados pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral e entre essas prefeituras, 8 são comandadas por criadores de gado. A maior parte dos municípios está no Mato Grosso, mas também há representantes no Pará, Amazonas, Roraima e Rondônia. Então, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas em abril, o programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais oferece R$730 milhões para estimular o desenvolvimento sustentável e combater as queimadas e o desmatamento.
Em abril deste ano, o Ministério do Meio Ambiente lançou o programa União com os Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia. A iniciativa oferece um total de R$730 milhões para promover o desenvolvimento sustentável, combater o desmatamento e os incêndios florestais. A proposta do programa foi encaminhada aos 70 municípios, que juntos são responsáveis por quase 80% de todo o desmatamento registrado na Amazônia. Mais 22 municípios ficaram de fora do programa e a maioria deles, 14, tem prefeitos fazendeiros, sendo 8 criadores de gado. Metade desses municípios fica no Mato Grosso, mas Pará, Amazonas, Roraima e Rondônia também estão representados na lista. São considerados fazendeiros prefeitos que declararam fazendas ao Tribunal Superior Eleitoral em 2020. A maior parte do desmatamento registrado nos últimos 38 anos deu origem a pastagens, de acordo com dados da plataforma Map Biomas. Essa ação transformou a Amazônia no bioma com a maior área de pastos do país. Para o acompanhamento do programa União com os Municípios, o monitoramento é feito pelo sistema do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele usa imagens de satélite para acompanhar o avanço da devastação. A reportagem do Brasil de Fato entrou em contato com as prefeituras das 22 localidades que não aderiram ao programa. Até o fechamento da matéria, somente 3 municipalidades haviam respondido às perguntas enviadas. Embora não apresentem críticas ao programa, as prefeituras apontaram a limitação de equipe técnica como um dos motivos para recusarem a adesão. Mas a proposta do Ministério prevê o valor inicial de R$500 mil em equipamentos e serviços para a estruturação de escritórios de governança. Isso para melhorar a gestão ambiental, a cooperação entre governos municipais e federal e o monitoramento do desmatamento. O restante do dinheiro é repassado conforme os municípios apresentarem resultados favoráveis ao meio ambiente. Uma das prefeituras que respondeu ao Brasil de Fato por e-mail foi a de Cujubim, em Rondônia. Foi informado que o município enfrenta desafios relacionados à capacidade técnica e ao número de servidores especializados para atender às demandas do programa. Cujubim tem cerca de 244 mil hectares, o que corresponde a 63% do território ocupado por atividades agropecuárias, de acordo com dados do Map Biomas. A maior parte dessa área, cerca de 230 mil hectares, está coberta por pastagens. Também por e-mail, A prefeitura do município de Marcelândia, no Mato Grosso, respondeu ao BDF. Ela informou que não fez a adesão por estar desfalcada de equipe técnica e de pessoal de apoio necessário. O prefeito de Marcelândia, Celso Padovani, do DEM, é fazendeiro e lidera o ranking de criadores de gado entre os 22 municípios que ficaram de fora da proposta. Candidato à reeleição, ele é proprietário de quase 3 mil cabeças de gado, de acordo com a declaração de bens apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral. A Prefeitura de Rorainópolis, em Roraima, informou estar desatualizada sobre as tratativas com o Ministério. Ela informou que o secretário municipal de Meio Ambiente já designou uma equipe de servidores para tratar do assunto e dar prosseguimento à adesão ao programa. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o prazo para firmar o termo de adesão foi encerrado no dia 30 de abril. Além de Celso Padovani, gestor de Marcelândia, são fazendeiros os seguintes prefeitos no estado do Mato Grosso: Júlio da Papelaria, do MDB, em Apiacás; Milton de Souza Amorim, do UB, de Colniza; Osmar Mandacaru, do UB, em Paranaíta; Carlos Sirena, do DEM, em Juara; Ana Maria Urquiza Casagrande, do Patriota, em Nova Maringá; Vonei Goiano, do MDB, em Gaúcha do Norte; e Marquinhos do Dedé, do MDB, em Paranatinga. No Pará, os prefeitos que comandam os municípios líderes de desmatamento na Amazônia são Marco Antônio, do MDB, em Mojuí dos Campos; Dirceu Biancardi, do PSC, em Senador José Porfírio; André Rezende, do PSC, em Pacajá; e Valdir Lemes, do PSD, em Novo Repartimento. Também somam a lista de localidades geridas por pecuaristas os municípios de Machadinho do Oeste, administrado por Paulo da Remap, do DEM, e Buritis, cujo prefeito é Rony Irmãozinho, do PDT, ambos de Rondônia.
Em uma decisão publicada nesta semana, na terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que o Ministério dos Povos Indígenas indique 5 lideranças indígenas para integrar a comissão de conciliação criada pelo próprio ministro para debater a tese do marco temporal. A Articulação dos Povos Indígenas, a APIB, que é a principal entidade representativa do movimento indígena no país, anunciou no dia 28 de agosto a saída dessa comissão especial do STF. Foi uma ação de protesto. Segundo a APIB, a tentativa de conciliação forçada, entre aspas, é mais uma forma de violência contra os povos indígenas por parte do Estado brasileiro.
O Ministério dos Povos Indígenas deve indicar 5 lideranças para compor a Comissão de Conciliação criada para debater a tese do marco temporal. A medida foi determinada pelo ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em uma decisão publicada na terça-feira, dia 1º. No último 28 de agosto, a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, se retirou da chamada Comissão Especial do STF. Para a organização, a saída foi motivada por haver tentativa de conciliação forçada, situação considerada mais uma violência do Estado brasileiro. A APIB é a principal entidade representativa do movimento indígena no país e afirma que essa comissão quer colocar em negociação direitos que são fundamentais. Na carta em que anuncia a saída da comissão, a APIB considera o grupo de conciliação uma farsa e um ataque à vida dos povos indígenas. O espaço é composto por entidades ruralistas e parlamentares bolsonaristas, tais como a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do PP. Na decisão de terça, Gilmar Mendes disse que o esforço voltado à autocomposição da comissão não parece ter sido a tônica de alguns representantes indicados. Para o ministro, eles estariam atuando apenas sob o ângulo político, unicamente voltados à divulgação em redes sociais e em desrespeito à condução dos trabalhos. O ministro do STF disse ainda que a APIB e os demais representantes indígenas se retiraram da mesa de negociações atuando conforme lhes convém. Agora, Mendes determina que a ministra Sônia Guajajara indique um representante indígena de cada uma das 5 regiões do país para compor a comissão. Dinamã Tuxá, da coordenação executiva da APIB, comentou a decisão de Gilmar Mendes. Ele considera a medida do ministro como uma forma de deslegitimar o movimento indígena.
O ministro Gilmar Mendes traz na sua decisão, né, uma estratégia muito ruim, porque hoje botar o ministro dos povos indígenas para fazer essa indicação, sendo que os povos indígenas, né, o movimento indígena já tinha tomado a sua decisão, e fazer com que o ministério tome, né, faça essas indicações, é tentar, de alguma forma, fragilizar o movimento e tirar a legitimidade da PIB, né, enquanto organização representativa dos povos indígenas, né?
Dinamantu Chá disse que a medida também complica a situação do Ministério dos Povos Indígenas.
Isso está muito bem decidido, já foi muito bem definido pela própria Suprema Corte, que conheceu nossa legitimidade, e uma decisão dessa, além de enfraquecer, né, a nossa representatividade enquanto movimento indígena, cria-se uma situação muito complicada com o Ministério dos Povos Indígenas, né? Que se porventura fazer essas indicações, irá causar ainda mais um tensionamento com o que vem acontecendo em torno da política indigenista brasileira.
O Brasil, de fato, entrou em contato com o Ministério dos Povos Indígenas. Questionamos se a pasta pretende recorrer da decisão ou se vai indicar as lideranças indígenas para compor a comissão de conciliação. Não houve resposta até o fechamento da matéria. Possíveis atualizações vão ser feitas na versão online, no site brasildefato.com.br. O marco temporal é a tese defendida por ruralistas para demarcar apenas as terras indígenas que estivessem ocupadas por seus povos em 5 de outubro de 88, ou seja, a data da promulgação da Constituição. Em setembro de 2023, o STF decidiu que o marco temporal é inconstitucional. Menos de uma semana depois, num movimento de afronta ao judiciário, o Senado aprovou uma lei que o institui. Em vigor desde então, a lei prevê, além do marco temporal, uma série de ataques aos direitos indígenas. Pouco depois, então, que a lei foi aprovada, o STF recebeu ações opostas para definir sobre a sua validade. De um lado, a PIB, a Rede e o PSOL entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, pleiteando a derrubada definitiva do marco temporal. De outro, o setor ruralista, por meio do PL, Republicanos e PP, apresentou uma ação declaratória de constitucionalidade buscando respaldar a Lei nº 14.701. Relator das ações, o ministro Gilmar Mendes optou, então, por criar essa comissão de conciliação para rediscutir o tema. Inaugurado em agosto, o grupo de conciliação tem trabalhos previstos até o fim de 2024. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
E agora sim, uma boa notícia que vem do Maranhão. O estado vai ter pela primeira vez uma escola em tempo integral no território quilombola, gente. O anúncio foi feito pelo presidente Lula durante a solenidade em Alcântara. O município concentra a maior população quilombola do país e a nossa repórter Mariana Castro conta pra gente.
Em visita ao território de Alcântara, no Maranhão, o presidente Lula e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, anunciaram avanços aos povos quilombolas. Entre eles, a criação da primeira escola de tempo integral em área quilombola do país. O instituto será criado em diálogo com os quilombolas, a fim de fortalecer as tradições e cultura local, como explica a diretora-geral do IEMA, Criciele Muniz.
A criação do primeiro Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia, o IEMA, dentro de um território quilombola, é um marco pela inclusão social, pela valorização e preservação da cultura quilombola. Em todo o seu processo de implantação, a gente faz dialogando com as comunidades, a gente dialoga através também de estudos proporcionados pelo IMESC para que a gente possa compreender quais as vocações daquele território para que nós possamos também garantir a cultura, respeitar a ancestralidade e as tradições desses territórios.
O território de Alcântara conta com 152 comunidades e foi ocupado por populações negras escravizadas a partir do século XVIII. A unidade do IEMA Quilombola será localizada no povoado Oitiua, zona rural do município. Criciele Muniz destaca a importância do ato de assinatura para as famílias quilombolas.
Foi um momento de muita alegria, de muita emoção, ao lado do presidente Lula, ao lado do nosso governador Carlos Brandão, que assinaram a ordem de serviço para a implantação do primeiro IEMA dentro de um território quilombola, não só a entrega de uma escola pública dentro de um território quilombola, mas também a entrega da titularidade de famílias que estavam aí há anos, há mais de 40 anos, brigando nas vias judiciais para garantir o seu direito à terra.
A conquista é uma das bandeiras de luta do movimento quilombola do Maranhão, o Moquibom, que comemora os avanços, mas segue cobrando melhorias na qualidade de ensino nos territórios. Como explica a professora Cássia dos Santos, que compõe também o Moquibom.
É uma conquista de gratidão, que foi uma bandeira levantada do movimento, principalmente do Mokibon, para que a gente possa manter essa escola dentro do nosso quilombo, que a gente vai resgatar a cultura, o costume, as oralidades de todos os povos e valorizar a forma e a convivência dentro do território e do Maranhão. Há muito que avançar. Na verdade, hoje nós só temos em alguns municípios e no Maranhão a lei que vem dar o apoio, que é a Lei 10.639. Vem para o apoio dessa educação, mas na prática ainda não está acontecendo. Precisamos de melhorar nas formações dos profissionais, que são as formações continuadas, nos documentários, para que chegue até todos os alunos do Maranhão, alunos dos territórios e das comunidades negras quilombolas.
Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
E agora a gente vai falar sobre a redução de danos e políticas sociais, um assunto bem importante para essas eleições, inclusive, gente. A nossa repórter Beatriz Draghi Ramos conversou com Flávio Falcone, que é mais conhecido como Palhaço da Cracolândia. Flávio tem construído um trabalho muito importante no território, estimulando a criação de vínculos de cuidado com a população em situação de dependência química, isso no centro de São Paulo. O trabalho de Falcone, em parceria também com a palhaça Andrea Macera, une arte, palhaçaria e um tratamento baseado na autonomia das pessoas vulnerabilizadas da Cracolândia, a partir da redução de danos. O trabalho se chama Teto, Trampo e Tratamento, que propõe, segundo o próprio médico, disputar uma narrativa do qual é a solução para a Cracolândia, isso aspas dele. Bom, no papo com a nossa repórter, Falcone falou sobre o que é a formação em palhaçaria, o ajudou a se relacionar com as populações mais vulnerabilizadas.
Já nessa época, eu começo a perceber o potencial do palhaço de conseguir coisas que a medicina tradicional não conseguia. Então, uma das coisas que me chamou mais atenção nesse início da palhaçaria dentro da psiquiatria foi eu, dentro de uma enfermaria psiquiátrica, conversando com uma paciente que é portadora de esquizofrenia. Uma das características da esquizofrenia pode ser que a pessoa pare de falar, e aí tinha uma paciente lá que não tinha falado nada com a equipe até a chegada do palhaço, com quem ela começou a conversar. Então, já nesse primeiro momento, eu percebo como essa figura ressoava, vamos dizer assim, com esse universo da psiquiatria.
Falcone também explicou que a melhor forma de pensar encaminhamentos para a Cracolândia é pensá-la a partir de redução de danos.
A melhor opção que você tem para lidar com um problema tão complexo quanto o problema da Cracolândia, porque a Cracolândia não é só um problema de dependência química, é um problema muito mais complexo e inegavelmente social, inclusive, e diria até racial também, porque a maior parte das pessoas que vivem na Cracolândia são pessoas pretas ou pardas. A melhor estratégia é você usar todas as possibilidades. E quem propõe todas as possibilidades é o pensamento da redução de danos. A redução de danos inclui a estratégia da abstinência total entre as estratégias possíveis dentro do tratamento, desde que isso faça sentido para a pessoa que está sendo tratada.
Gente, essa entrevista completa aqui tá incrível, vale muito a pena todo mundo conferir. Tá disponível no nosso site e também no YouTube do Brasil de Fato. É só procurar pelo quadro BDF Entrevista com Flávio Falcone. E o governo Lula tá preparando uma proposta de lei que endurece as penas para crimes ambientais no Brasil. O objetivo é aumentar a rigidez das punições previstas na Lei de Crimes Ambientais, que já está em vigor desde 1998. No entanto, essa discussão enfrenta forte resistência no Congresso Nacional, especialmente por parte da bancada ruralista, tradicionalmente contrária a medidas de proteção ambiental. A expectativa é que o projeto seja debatido após as eleições municipais, quando o Partido dos Trabalhadores espera fechar um consenso interno sobre o tema. Vamos saber mais detalhes.
O governo Lula prepara uma minuta de projeto de lei que propõe o endurecimento das penas previstas para infratores ambientais. A ideia seria fortalecer o enquadramento já previsto na Lei de Crimes Ambientais, criada em 1998. O tema é considerado difícil no Congresso por conta da força da bancada ruralista, grupo historicamente contrário a medidas de proteção dos recursos naturais. O assunto deve voltar à tona no Legislativo depois das eleições municipais, quando a gestão do Partido dos Trabalhadores pretende fechar um entendimento interno sobre o assunto. A pauta está em alta na agenda política por conta do rastro deixado nas últimas semanas pelo grande número de focos de incêndio registrados no país. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o mês de setembro já registrou um percentual de 30% acima da média histórica. Apesar da escalada de casos observados em setembro, o cenário de queimadas é marcado por um outro histórico problema. É o baixo número de infratores responsabilizados por praticarem crimes ambientais. Atualmente, o país tem pouco mais de 370 pessoas presas em regime fechado ou semiaberto, de acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais. O número contrasta com a lógica punitivista adotada pelo Estado em outras frentes. Em junho deste ano, o Brasil tinha, por exemplo, mais de 8.500 pessoas encarceradas por terem sido flagradas portando até 25 gramas de maconha. Além delas, mais de 19 mil nessa situação por porte de até 100 gramas da planta. Diante desse quadro, o governo Lula busca agora propor mudanças na legislação para tentar desestimular o cometimento de crimes ambientais. O começo do debate no âmbito da gestão foi pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas o tema já saltou as arestas da pasta e hoje está em análise na Casa Civil, que estuda dos próximos passos a respeito do assunto. A intenção da gestão seria buscar uma maior proporção penal para tais casos. É o que afirma Marivaldo Pereira, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
As penas previstas hoje para os crimes ambientais são absolutamente desproporcionais em relação ao restante dos crimes previstos em nossa legislação. Isso tem uma série de consequências, como, por exemplo, o prazo para que as autoridades concluam uma investigação. Ele é muito menor, porque a prescrição para você concluir, que é o tempo necessário para você concluir uma investigação e entrar com ação para punir alguém, esse prazo é calculado de acordo com o tamanho das penas. Como você tem penas muito baixas na legislação atual e esses crimes são crimes relativamente complexos, o prazo previsto na legislação para conclusão das investigações acaba sendo muito curto.
Marivaldo Pereira afirma que muitas vezes os processos não são concluídos a tempo. Isso, de acordo com ele, cria um ambiente institucional de desestímulo para que as apurações deem até mesmo os primeiros passos.
Então, se você é responsável por essa investigação, já sabe de antemão que não será possível concluir a investigação a tempo de buscar uma punição, você acaba sendo desestimulado a priorizar a investigação de outros crimes e não os crimes ambientais. Então, acho que esse é um primeiro ponto.
Marivaldo Pereira ressalta ainda a leitura da pasta da Justiça de que as penas previstas na Lei de Crimes Ambientais são baixas se comparadas com a gravidade das infrações previstas na norma.
No final, ainda que a investigação seja concluída, no final, dificilmente aquele que for condenado vai ser punido com uma pena maior do que uma transação, um pagamento de cesta básica ou coisa do tipo. Então, isso é um problema muito grave.
O Brasil de Fato obteve acesso à minuta do projeto de lei que está sob análise da Casa Civil. A legislação atual prevê sanções penais e administrativas para ações consideradas lesivas ao meio ambiente. Para quem matar, caçar ou perseguir espécies silvestres sem permissão, por exemplo, a norma, em vigor, fixa a detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa. O governo propõe uma alteração para a pena de 1 a 3 anos para essa norma, entre outras que passariam por alterações. Confira mais detalhes na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br.
E agora, noticiário internacional. Isso porque na última semana, na Assembleia Geral da ONU foi palco de discursos de presidentes e primeiros ministros de diversos países, né? A gente falou sobre isso aqui no programa, inclusive. O debate global trouxe à tona, mais uma vez, críticas à própria organização. De um lado, líderes da esquerda questionam o papel da ONU na imposição de sanções e a forma como a instituição lida com conflitos internacionais. Eles apontaram uma falta de neutralidade e pediram uma reformulação na maneira de condução dessas questões. Por outro lado, representantes da direita acusaram a ONU de pôr uma agenda ideológica, sugerindo que a organização está interferindo em assuntos internos de países com orientações políticas.
Depois de uma semana de debates, a Assembleia Geral da ONU terminou com muitas críticas ao modelo de organização das Nações Unidas hoje. Líderes do Sul Global pediram uma reforma não só na organização, mas principalmente no Conselho de Segurança, órgão decisor da ONU na resolução de conflitos. Uma das questões levantadas pelos chefes de Estado foi a falta de ação da ONU em questões cruciais como a guerra da Ucrânia e o massacre na Palestina. O chanceler venezuelano Ivan Gil representou o presidente Nicolás Maduro. Para ele, a ONU precisa resgatar os princípios fundamentais expressos na sua carta de fundação.
É hora de resgatar os princípios fundamentais expressos na Carta das Nações Unidas e honrar o fato de que esta organização está a nosso serviço, o povo, como afirma o seu estatuto. A Venezuela coloca a sua diplomacia bolivariana de paz a serviço da humanidade, avançando nessa direção como demonstra sua liderança diante do grupo de amigos em defesa da Carta da Organização das Nações Unidas. Estes são os princípios que constituem a narrativa dos povos livres, que se expressam novas formas de associação baseadas nos princípios da solidariedade e da complementariedade, como a alternativa bolivariana para os povos da nossa América, ALBA TCP, o BRICS e outros horizontes esperançosos da nova ordem mundial emergente, na qual nosso país vem se inserindo em ritmo acelerado.
A crítica ao papel da ONU hoje partiu também dos setores mais conservadores. O presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, disse que hoje a organização se tornou uma ferramenta para impor ideologia.
Em algum momento, e como habitualmente acontece com a maior parte das estruturas burocráticas que os homens criam, esta organização deixou de salvaguardar os princípios delineados na sua ação fundadora e começou a mudar. Assim, passamos de uma organização que perseguia a paz para uma organização que impõe uma agenda ideológica a seus membros em uma série de questões que contrapõem a vida do homem em sociedade.
A reforma no Conselho de Segurança da ONU também foi discutida. Lula foi um dos líderes que tocou no assunto. O presidente brasileiro pediu a inclusão de outros países no Conselho de Segurança e um modelo que tome decisões mais efetivas para resolver os conflitos. Para Sair Cira, cientista político e analista do grupo Missão Verdade, a forma como o Conselho de Segurança é organizado também ajudou a desgastar a imagem da organização com a comunidade internacional.
Fundamentalmente, a ONU é o Conselho de Segurança. É o órgão que tem mais relevância, mais preponderância de, como posso dizer, intervir em uma situação por meio de uma resolução. É o poder executivo real da ONU. Em um contexto de polarização como nascem as Nações Unidas, em um contexto de repolarização que há hoje em dia, o funcionamento da ONU se torna complexo. Por isso, o funcionamento da ONU parte da necessidade de que as grandes potências concordem e tenham consenso em uma posição e avancem em relação a isso. Em situações polarizantes como a que vivemos hoje, é difícil que vejamos Rússia e Estados Unidos estando de acordo em uma resolução que condene os ataques a Gaza ou a invasão ao Líbano.
A ONU, no entanto, nunca teve um papel de abarcar todas as nações e as diferentes posições sobre os conflitos globais. Sair Cira diz que a própria localização da ONU indica o interesse envolvido.
As Nações Unidas não nascem do consentimento democrático de todos os países que se colocaram de acordo. Isso não foi assim. A ONU nasce a partir da Conferência de São Francisco. com a intencionalidade e o espírito do que os Estados Unidos e a União Soviética pensavam, mas fundamentalmente os Estados Unidos. Não à toa essas discussões acontecem em solo estadunidense. Então, o primeiro problema é esse: uma instituição criada sob os supostos parâmetros de garantir a paz e a estabilidade. E nesses 79 anos, essa paz e essa estabilidade não se materializaram.
As sanções são um dos principais exemplos da correlação de forças que está envolvida nas Nações Unidas. Mesmo sendo uma ferramenta que está prevista na organização, o bloqueio econômico contra um país não pode ser usado de maneira unilateral, como é feito pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Para Cira, isso mostra a forma política com que são usadas as sanções, mesmo que de maneira ilegal.
O fato de que os Estados Unidos estão usando as sanções como ferramenta da política exterior acelera esse processo de descrédito e de desconfiança nas instituições internacionais. Porque o sistema financeiro, pensemos assim, quando o Bretton Woods cria o Banco Mundial e é criado o Fundo Monetário Internacional, eles são instrumentos da comunidade internacional, não como instrumentos hegemônicos das potências, como se vê hoje. Os critérios pelos quais se sanciona Venezuela, Cuba e Irã não são porque eles colocam em risco a paz e a estabilidade internacional. Por que algo tão maleável como democracia, algo tão maleável como direitos humanos? E digo maleável porque são conceitos vazios que eles preenchem, entende? Ou seja, quando eles preenchem, eles instrumentalizam.
Para Cira, isso mostra a forma política com que são usadas as sanções, mesmo que de maneira ilegal. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Lourenço Santiago.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E agora a gente fala um pouco de cultura para encerrar o programa de hoje. Olha só, o que você pensa quando você fala na década de 80? O que vem na mente quando a gente fala desse período? Que tipo de roupa, gostos musicais, objetos você lembra? Imaginou? Bom, se você não conseguiu relembrar muita coisa, calma, porque a gente vai falar justamente da exposição Fugaz, Artes Visuais e Anos 80 no Brasil, que faz isso pela gente, para levar um verdadeiro mergulho nessa década. Quem vai explicar melhor pra gente é a repórter Caroline Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
Meu mundo, você é quem faz. Música, letra e dança.
A década de 80 foi um período de marcantes mudanças no Brasil, como o fim da ditadura, a abertura política e a promulgação da Constituição de 88. Essas e outras etapas de nossa história recente são apresentadas na exposição Fugaz, Artes Visuais e Anos 1980 no Brasil, inaugurada nesta quarta-feira. A mostra, que faz parte das celebrações dos 35 anos do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, reúne cerca de 300 obras de mais de 200 artistas de todas as regiões do país. Lá está um amplo panorama das artes visuais da década, além de elementos da cultura visual, como revistas, panfletos, objetos e capas de discos. O curador-chefe, Rafael Fonseca, destaca a importância de resgatar essa memória.
Um projeto como esse é importante porque ele permite a gente revisar a história do Brasil, permite revisar a história da arte também no país e permite fazer que a gente se reveja, né? Faz com que gerações mais novas aprendam sobre a história do país, aprendam sobre a história das diversas mídias também, aprendam sobre arte e imagem, e uma geração mais velha, chamada geração 80 mesmo, possa se rever no espelho e fazer uma revisão e um balanço da sua trajetória.
A exposição ocupa 8 salas do primeiro andar do CCBB, além da rotunda, e é dividida em 5 núcleos conceituais com nomes de músicas da década de 80. São elas: Que País é Este?, Beat Acelerado, Diversões Eletrônicas, Pássaros na Garganta e O Tempo Não Para. Até mesmo o nome da exposição, Fugaz, Artes Visuais e Anos 1980 no Brasil, foi inspirada em uma canção de Marina Lima que embalou os anos 80. O curador ressalta, ainda, a diversidade de artistas presentes na mostra.
A gente tem desde nomes muito conhecidos internacionalmente mesmo, como Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, Linda Catunda, Leo Nilson, artistas que circularam muito pelo Rio e São Paulo, como também nomes de outras regiões do Brasil que, pelo menos até o momento, não participaram de exposições com esse cunho nacional e internacional. Como, por exemplo, o Mestre Rosalino, que é um pintor maravilhoso, autodidata, lá de Porto Nacional, no Tocantins.
A mostra fica em cartaz até o dia 27 de janeiro e depois segue para a temporada nas unidades do Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. A entrada é gratuita. E a gente faz um país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Ficou com uma vontade de ouvir a Marina cantando Full Gas e fazer esse passeio nos anos 80? Vamos ver um pouquinho mais um trecho dela cantando.
Então venha me dizer o que será.
Gente, assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã tamo junto em mais uma edição inédita e fresquinha, sempre a partir das 11 horas da manhã pro mundo inteiro nos ouvir. Logo depois, RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa aqui na Grande São Paulo. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa é de Lucas Weber. Roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Daniel Lamir e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.